A todas e a todos, vamos dar início à audição conjunta da Associação Portuguesa da Imprensa e à Associação de Imprensa de Inspiração Cristã. Estão aqui presentes para representar o Sr. Por esta ordem, Dr. Paulo Ribeiro, da AIC, e o Dr. João Palmeiro, da Associação Portuguesa de Imprensa, da API. Agradeço a vossa presença, a presença de ambos. Este procedimento é extremamente importante. Como sabem, nós aqui nesta Comissão de Cultura e Comunicação, entendemos que deveríamos fazer uma consulta pública relativamente a esta matéria, que decorreu nos meses de julho e agosto, em que muitas variedíssimas entidades enviaram os seus contributos, os seus pareceres, e entendeu-se também que se deveriam fazer algumas audições presenciais, com o objetivo primeiro de esclarecer alguns aspectos ou dar maior e aprofundar alguns aspectos dos vários contributos. Nessa medida, agradeço muito, quer o vosso contributo escrito, quer a vossa disponibilidade para estarem aqui presentes e, porventura, continuarmos também com alguma colaboração seguidamente. Nós temos hoje uma grelha mais extensa, não são aquelas grelhas mais pequeninas das audições que nós costumamos ter. São grelhas que, enfim, em que temos duas rondas e, portanto, existem duas possibilidades dos grupos parlamentares colocarem as suas questões. Nós tínhamos, como tínhamos enviado convocatórias separadas e entretanto, houve a manifestação de vontade e a disponibilidade para que a audição seja conjunta, eu vou ter aqui alguma tolerância relativamente às intervenções iniciais. Nós tínhamos transmitido que eram intervenções de 10 minutos por entidade, o que na verdade também não se justifica muito, uma vez que já fizeram o vosso parecer escrito, mas eu pedia alguma contenção e se apontássemos para o somatório das intervenções iniciais não ultrapassarem os 10 minutos, seria muito interessante. Eu não sei quem é que querem que eu dê a primeira palavra. Para mim, bom, então se não se importa, sou do Paulo Ribeiro. João Palmeiro tem a palavra, por favor.
Obrigado, Senhora Deputada. Muito boa tarde, Senhores Deputados. É para mim sempre um grande motivo de responsabilidade pessoal e, enquanto Presidente da Associação, também vir aqui contribuir com os nossos pontos de vista, com as nossas dúvidas às vezes e outras vezes até com os nossos reparos. Para assuntos que são da maior importância, como é este. Eu, nos minutos que me acorda, quero começar por dizer uma coisa que é o seguinte. Para mim, este processo é um processo que começa em 2003 ou 2004, quando nós discutimos em Bruxelas, e está aqui nesta mesa quem tanto me ouviu nessa altura e que eu muito agradeço, o deputado Capolas Santos, na altura eurodeputado, e é um procedimento que tem por trás de si sempre uma pergunta que é: nós estamos a alterar leis sobre a comunicação velha, tradicional, sobre o modelo antigo dos mídia, em que a televisão é uma coisa, a rádio é outra coisa, a imprensa é outra coisa, ou, como sugere o nome que esta diretiva ganhou, porque esta diretiva de antes chamava-se a diretiva TSF, em 1996, quando foi feita pela primeira vez, era a diretiva TSF, curiosamente, não TSF de rádio, mas de televisão sem fronteiras, portanto era esta o enquadramento desta diretiva. E o que nós vemos é que 25 anos quase depois nós continuamos um pouco com a mesma pergunta. O que é que estamos aqui a tratar? Estamos a tratar de alterar a lei da televisão, e nessa altura eu teria que vos dizer, senhores deputados, muito obrigado por nos terem vindo cá, mas nós quase não representamos, o quase, eu já vou explicar, quase não representamos televisões. Ou estamos numa diretiva cuja transposição vai enquadrar toda a atividade daquilo que nós chamamos os mídia daqui para a frente. E então lembro que esta casa organizou no mês de abril do ano passado uma conferência em que eu próprio também participei e em que a ERC trouxe algumas propostas que a nós nos parecem indispensáveis, ainda que não concordemos com muitas delas, que nos parecem indispensáveis para que esta diretiva deixe de ser a diretiva que era do cinema, mais da rádio, agora é do cinema, peço desculpa, da televisão mais da rádio, agora é da televisão e do cinema, e se transforme verdadeiramente na diretiva que é a plataforma multimédia, é a plataforma da maneira como as notícias vão ser, no futuro, e já são hoje, claro, oferecidas aos cidadãos. Portanto, foi nesta perspectiva a que devo juntar o facto de, por causa da compra antecipada da publicidade institucional do Estado em curso, nós termos compreendido que para o Estado, o interlocutor que representa as televisões online somos nós. E isso, posso? Ah, muito obrigado. E isso é uma maneira muito interessante de olharmos para aquilo que eu estava a dizer. Porque é que nós somos a entidade que representa as televisões online? Porque para a lei, eles são editores de imprensa. Ou seja, não existe legislação para que eles sejam outra coisa que não seja editores de imprensa. Porquê? Porque online não há uma licença, não há um alvará, não há uma autorização. Todos os outros radiodifusores ou operadores têm ou um alvará ou uma licença se são free-to-air ou uma autorização se estão no cabo. Quem está online, ou seja, está na web, é registado tal e qual como se fosse um jornal ou uma revista. E confesso-vos, permitam-me esta confissão, que quando da preparação desta compra antecipada de publicidade do Estado, o Governo disse, bom, está bem, mas agora falta aqui para vermos quem são as televisões online, nós temos, não, televisões têm muita pena, não é connosco, olha, deve ser é com a APR, porque a Associação Portuguesa de Rádios, há uns anos, alterou os seus estatutos para acolher televisões que quisessem ser associadas. O Governo respondeu, não. Na ERC, eles estão inscritos como se fossem jornais e revistas. Portanto, os interlocutores são os senhores, que têm nos vossos estatutos, que são os representantes dos que editam e que estão inscritos na ERC, porque é um elemento fundamental para ser membro desta associação, destas associações que nós representamos, é que tem que estar inscrito na ERC como jornal ou revista, ou qualquer coisa que tenha o mesmo tipo de inscrição. Então, nós o que fizemos quando elaborámos este parecer, e devo-vos dizer que eu viajei 15 anos para trás, andei a ver todos os pareceres que alguma vez tinha escrito sobre esta matéria, e devo-vos dizer que a ideia base está cá. Seja o que for, para onde nós vamos correr, autorregulação e corregulação são os únicos meios, ou são as únicas organizações regulatórias que permitem que, numa atividade que é tão rápida, numa atividade que está em constante mutação, numa atividade tão sujeita a alterações de forma de intervir, é indispensável que sejam os próprios a participar na maneira como as boas práticas são estabelecidas e são adequadas. Depois, a segunda coisa que nós quisemos trazer aqui é, ainda nesta matéria, a Comissão introduziu dois conceitos que têm a ver com uma área que nós reputamos muito importante, que é a possível aplicação de coimas e a possível isenção de determinadas obrigações baseados em audiência e em dimensão da operação. Bom, e isto, mais uma vez, é qualquer coisa que agora a própria Comissão já reconheceu que foi demasiadamente pouco explicado, na medida em que já no princípio deste ano, no âmbito do grupo de contacto da diretiva, lançou uma consulta pública sobre como é que se deviam ser tratados a nível da transposição estes conceitos de low audience or small business, tendo em conta as empresas a que se aplicam. E, senhores deputados, a maior parte das televisões digitais, porque eu tenho que começar por aí, porque estas já estarão agora, de uma forma ou de outra, envolvidas nisto, porque mesmo que não estejam envolvidas do ponto de vista regulatório ou legal, é a nossa opinião de que nós devemos trabalhar que eles se envolvam do ponto de vista da autorregulação. Ou seja, que eles digam assim, nós não somos reconhecidos, mas nós fazemos a mesma coisa, portanto temos que aplicar no mínimo os mesmos princípios em relação à proteção das crianças, em relação ao discurso do ódio, em relação à luta a favor de, ou contra o racismo. Temos que aplicar os mesmos princípios em relação à iliteracia. Nós não estamos envolvidos, nem nos vai ser aplicado diretamente aquilo que a diretiva diz. Porquê? Porque a diretiva é transposta na lei do cinema, é transposta na lei da televisão e nenhuma destas leis se aplica a estas entidades, que são cerca de uma centena, que empregam cerca de 250 pessoas, dos quais mais de metade são jornalistas mesmo, com carteira profissional de jornalista, e que vivem esquecidos de um lado e do outro lado sem saber que caminho é que hão de tomar. Bom, quando eu digo caminho regulatório, caminho de negócio, digamos assim. Portanto, o nosso ponto de vista é dizer-lhes, meus senhores, os senhores têm aqui uma oportunidade que é em sede de autorregulação, e nós, associação, sabemos como é que isso se faz, as provas que temos vindo a dar já nos últimos anos, as duas associações farão isso com certeza, os senhores podem preparar-se para, quando um dia tivermos a lei do multimédia, etc., não vão ter que subverter ou que mudar ou que transformar completamente o vosso negócio e a vossa forma de trabalhar. E mais, e não vão ser excluídos, não vão ser postos de parte por não estarem a respeitar princípios que são hoje em dia fundamentais, constitutivos da sociedade digital em que já vivemos. Volto a dizer, proteção das crianças, etc., etc., etc. Portanto, por esta razão, nós decidimos que, em vez de dizer pura e simplesmente isto não tem nada a ver connosco, somos meros espectadores e quando tiver a ver, cá estamos, o que vimos aqui dizer é nós, como associação, vamos motivar, e desse ponto de vista, devo-vos dizer que o trabalho que fizemos no levantamento da publicidade institucional do Estado nos permitiu contactar com dezenas destas empresas que nós mal conhecíamos. Que é outro problema que noutra ocasião eu muito gostaria de vos poder vir trazer, juntamente com o Paulo, a nossa experiência do contacto com estas empresas. O que é que nós ouvimos daquele lado? Que são empresas que estão inscritas na ERC, logo estão sujeitas a toda a legislação que tem a ver com a lei de imprensa e com as proteções constitucionais do artigo 37 e 38, portanto, perfeitamente legais. Mas depois, os senhores imaginam, e peço-vos desculpa se vos digo isto, o que é ouvir uma senhora que vive na ilha de Santa Maria, a quem eu telefono, a dizer, ó minha senhora, a senhora não nos está a dar dados. E ela diz, mas eu tenho que dar dados. Tem. Então a senhora está inscrita na ERC como um site informativo. Ah, não me diga que é aquela coisa que eu fiz para o meu marido, que só trabalha da parte da manhã, que passava as tardes no café, e que depois vinha para casa escrever aos amigos na internet. E então eu vi que se eu estivesse inscrito nessa coisa da ERC, ele podia ter carteira de jornalista e passava a ser uma pessoa responsável, respeitada, e é diferente. E eu disse, pois é, minha senhora, é isso mesmo. Ah, e então agora o que é que eu tenho que fazer? Esta é uma das 500 histórias que nós vos podemos dar sobre o panorama atual dos mídias portugueses. E isto tem que ter uma saída, porque estas pessoas estão todas de boa vontade. Estas pessoas são todas cidadãos interessados em diversidade, pluralismo e tudo isso, mas que estão completamente sem respostas. Porquê? Porque estamos a falar numa lei que, eu sei que muita gente fica admirada, uns não gostam, outros que eu diga isto, mas numa lei que vem de 1971, que é a Lei dos Registros de Imprensa em Portugal.
Eu peço muita desculpa.
A Lei de Imprensa de 71.
E lamento muito estar a interromper, mas até porque estava muito encantado ao ouvi-lo. Mas será que.
O Paulo fará o favor de.
Não,
senhora Presidente.
Apenas. É rápido. É apenas para dizer que. E dar uma explicação aos senhores deputados. Boa tarde. Que, prescindi do convite de falar isoladamente em nome da AIC, uma vez que o trabalho foi feito em conjunto, não fazia nenhum sentido que estivéssemos a perder tempo, entre aspas, com repetições, tendo em conta que a posição é construtiva, foi feita com esse cuidado, e é nesse sentido que gostava de fazer este esclarecimento. Obrigado.
Bem, agradeço a ambos. Agora vamos passar à primeira ronda, portanto, com a intervenção dos partidos, em que será intervenção do partido, resposta, e, portanto, ou seja, é a resposta direta relativamente às intervenções. Vou passar a palavra então à Sra. Deputada Rosário Gamboa, do Partido Socialista.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Muito boa tarde a todos. Queria cumprimentar a Associação Portuguesa de Imprensa e a Associação de Imprensa de Inspiração Cristã, que já são, digamos, de alguma forma, uns habitués aqui na nossa comissão e até nas audições com os diversos partidos políticos que estão aqui representados. É sempre um gosto ouvi-los e, acima de tudo, porque temos sempre esta coisa fantástica de poder contar com a vossa experiência, a vossa reflexão, baseada num conjunto muito sólido de entidades que vocês representam, não é? Eu julgo que o Sr. Dr. João Palmeira acabou por dizer tudo praticamente na sua intervenção inicial, que seria este contexto. O que eu gostava de enfatizar mesmo assim é a importância com que as duas associações se percepcionam no momento presente, percebem que esta tendência da migração digital é uma tendência constante, que está em progresso e que faz com que os editores de jornais e revistas, neste momento, já estejam, de alguma forma, abarcados por isto quando falamos o que diz respeito à imprensa online, ainda que ela não esteja devidamente enquadrada e não seja enquadrada nesta diretiva. E assim como, e nessa perspectiva, vocês fazem um alerta, estou a tentar resumir, bastante interessante e importante, que reconhecendo esta operação digital por parte destes órgãos de comunicação, que estão inscritos, como acabou de dizer e bem, na ERC, que ela, como ela vai continuar a crescer, também simultaneamente há já da parte destes jornais e revistas online uma intervenção direta no domínio comercial no que diz respeito ao comércio eletrónico, não é? Desde os pagamentos de conteúdos à peça, ou por assinatura, ou propriamente a informação comercial propriamente dita, não é? E nesta medida, a percepção das duas associações da importância de começarem a abrir caminho numa perspectiva como hoje de manhã, que falávamos aqui com o Sr. Presidente do ICA, que é, de alguma forma, uma legislação que procura ser estar future-proof, isto é, no sentido de, e já adaptando-se a um novo paradigma, neste caso convosco, com os vossos associados, tentando fazer esta mediação de uma forma pedagógica, progressiva e relevante. E nós não podemos deixar, não só o Partido Socialista, de saudar esta visão da parte das duas associações e esta postura como se colocam, não só para com a Assembleia da República, como para com o Poder Executivo e Legislativo, mas, acima de tudo, também para com os vossos associados, fazendo esta mediação importante. Também há outra coisa que você chama a atenção e que eu acho que é muito relevante, é que estes próprios editores de jornais e revistas terão tendência progressivamente para também criarem eventualmente plataformas de partilha de vídeo. E esses também, então, aí mais uma razão para que a legislação se aplique, sendo importante também questionarmos o sentido e o conceito que está por trás destas plataformas de vídeo e progressivamente sermos capazes de também pensar uma questão mais global e articulada ao nível de tudo que é o audiovisual. A grande questão que vocês nos trazem é uma questão que recorrentemente aparece noutros comentários que fomos recebendo das outras entidades, que é a questão da regulação, ou que centrada quer na autorregulação, quer na prorregulação. E vocês chamam a atenção para isso e eu gostava que se pudessem, que nos dissessem, quer em relação à diretiva, quer no artigo 12º, quer eventualmente até no 17º, se têm alguns contributos mais específicos que queiram enumerar sobre isso, porque esta questão da regulação é uma questão que é importante, não é? A própria aplicabilidade e eficácia da lei no enforcement, como é que ela é depois conseguida, é uma questão que nos preocupa e, de acordo com a vossa experiência, gostávamos de ter aqui alguns contributos que pudessem vir posteriormente. Depois, sobre as situações que também já foram aqui elencadas acerca de alguns conceitos, como, por exemplo, o conceito de lucros baixos ou públicos baixos, nós aí acho que o interessante seria guiar-nos pelas guidelines que apareceram agora naquela comunicação da UE, porque alguns conceitos aparecem mais balizados e que seriam interessantes estar aqui importantes. Eu julgo que estou a chegar ao fim do meu tempo. Dizer que concordamos e parece-nos importante a chamada atenção sobre eventual inconstitucionalidade no que diz respeito à arbitragem da parte da ERC, e gostava muito de lhes pedir uma coisa, porque os senhores têm imensa experiência sobre isso. Referiu há bocadinho as questões das fake news, as questões do terrorismo, da publicidade indesejável ou notícias indesejável para com o desenvolvimento de jovens. Se têm mais, têm muita experiência na matéria, se nos podem chegar, e a diretiva é muito incisiva sobre isso e tem inclusivamente artigos sobre isso. Era muito importante que nos fizessem chegar alguns contributos neste sentido. Muito obrigada, Sra. Presidente.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Passo novamente a palavra aos senhores presidentes destas duas associações. Doutora, não sei qual dos senhores irá usar primeiro. Portanto, doutor João Palmeiro, por favor.
Portanto, muito obrigado, Sra. Deputada. A questão das plataformas de vídeo, e não há tempo para irmos muito mais longe do que isso, é uma história que começa no tempo em que a Sra. Reding era Comissária da Sociedade da Informação. E a Sra. Reding sonhou, porque antes tinha sido Comissária de Cultura e Educação, sonhou que as plataformas de vídeo seriam, estamos a falar em 2003, 2004, seriam o distinguo da Europa no mundo em relação àquilo que a Europa tinha que oferecer para o mundo em termos de tradução. Eu acompanhei muito a Sra. Reding nessa discussão. Aliás, a Sra. Reding esteve aqui em Lisboa durante a discussão da transposição da AVMS anterior numa conferência que nós organizámos. E, portanto, é para mim fácil perceber que o tempo é que foi mais longo, porque estava escrito e nós hoje vemos que a maior parte das entidades que representamos, que têm, que estão preparadas para o futuro, grandes e pequenas, não há aqui uma questão, é sobretudo uma questão de cabeça, se me permitem que vos diga, estão preparadas, têm de facto este objetivo e têm esta saída. Depois, a questão da regulação que falou. Na última transposição da diretiva, tivemos um problema semelhante, que era saber o que é que era valor significativo naquilo que se tratava, naquilo que dizia respeito à colocação de produto. E encontrou-se uma solução, que depois foi também usada na transposição da diretiva dos direitos dos consumidores, que era valor significativo tudo aquilo que não ultrapassasse um determinado valor. Bom,
Isto tinha a ver também com os patrocínios, portanto, quando é que os patrocínios deixavam de ser patrocínios e passavam a ser compra de publicidade, compra de espaço publicitário. E o que é verdade é que o regulador nunca conseguiu, eu não sei se devo dizer isso, mas vou dizer, porque nós fomos mais rápidos que o regulador a estabelecer um princípio, mas nunca conseguiu usar esse princípio por forma a efetivamente regular. Portanto, nós hoje olhamos para estes anos todos que estão para trás e esses princípios de autorregulação que a anterior diretiva, a anterior versão da diretiva nos trouxe, existem, mas não construíram muito. E esta é a nossa grande preocupação, porque no mundo digital, na transposição do mundo analógico para o digital, vá que não vá. No mundo digital, isso já não é, é possível. E não sei se o Paulo quer acrescentar, com a autorização da Sra. Presidente, alguma coisa.
Relativamente, portanto, à matéria que a Sra. Deputada abordou, de facto, a nossa preocupação é que, neste momento, o que se verifica na prática com a existência por proliferação de médias, de televisões online, portanto, por todo o país, recorrendo às redes digitais, são, apesar de estarem, a maioria delas, legalizadas com um simples registro na ERC, conforme o Dr. João Palmeira já frisou, achamos que há ainda muito caminho a fazer relativamente à cobertura que, legal que devem ter e que devem ser corresponsabilizados, a exemplo dos outros meios de comunicação social. Neste momento, atrevo-me a dizer que são um pouco como párias da comunicação social, uma vez que sabemos que existem, mas não sabemos o que fazem, apesar do seu trabalho estar lá. Pequenas comunidades têm acesso a produto jornalístico que é feito, com bom trabalho na maioria das vezes, mas muitos dos órgãos desconhecem portanto, a realidade com que se devem confrontar do ponto de vista legal. E acho que é importante que sejam tratados, do nosso ponto de vista, tal e qual como os outros, porque é muito fácil abrir uma televisão digital na internet, não... portanto, é quase tão fácil como abrir também um jornal na internet. A verdade é que é esta. Apenas o que é mais difícil é abrir, neste momento, uma rádio ou uma televisão de canal generalista, porque existem licenças para isso. Portanto, é nesse sentido que nós estamos preocupados em fazer trabalho, em procurar criar sinergias com o Parlamento também, no sentido de podermos fazer aqui uma correlação importante para que seja, portanto, seja uma simbiose perfeita, se é que é possível.
Obrigado. Senhora Presidente, eu peço desculpa, mas eu não respondi à iliteracia. Posso dar só uma informação?
Com certeza, Sr. Sendo que já ultrapassaram o tempo que tinham disponível para responder, mas esteja à vontade, porque estão aqui exatamente para isso, para que possam esclarecer os senhores deputados. Faz favor.
A pergunta da iliteracia é o seguinte: o contributo que nós temos é que os projetos que nós neste momento estamos a desenvolver em Portugal, para o Google, para o Facebook e inclusivamente para algumas autoridades portuguesas, mostram-nos uma coisa que é, nós começámos por pensar não nos jovens, mas nos mais velhos. E eu acho que isso é uma ausência permanente quando se fala de iliteracia. Fala-se sempre dos jovens, fala-se sempre dos desprotegidos, ou seja, fala-se às vezes dos mais velhos no sentido em que eles não são nativos digitais, mas no momento em que eles se tornam nativos digitais, isso então é igual, é um cidadão consciente, autónomo. Não é verdade. Não é verdade, porque há uma questão de descodificação dos conteúdos em que os jovens estão muito mais bem preparados do que os idosos. E estabelece, muitas vezes, um desequilíbrio, até familiar, muitas vezes, entre aquilo que o jovem sabe, ou pensa que sabe, ou diz que sabe, ou afirma que sabe, e aquilo que os mais velhos não conseguem explicar como é que sabem. E, portanto, um contributo que nós estamos a tentar encontrar, e neste sentido estamos neste momento com um projeto que se chama Academia Mídia Veritas com a Vila Nova de Gaia, que é exclusivamente dirigido aos idosos,
somos acompanhados num outro projeto paralelo pelo Público, que tenciona fazer um jornal feito por os idosos. Portanto, sendo que aqui a palavra idoso é uma palavra muito difícil, mas eu não conheço ainda outra, tentarei inventar. E, portanto, tentaremos contribuir com alguma visão sobre isso.
Muito obrigada, Senhor Presidente. Vou passar então a palavra agora ao Grupo Parlamentar do Partido Social Democrata, à Senhora Deputada Isabel Lopes. Tenha a palavra, por favor.
Sr. Presidente, Sr. Representantes das Associações, o Dr. Paulo Ribeiro e o Dr. João Palmeiro, é muito gosto revê-los. Senhoras e Srs. Deputados, nesta fase em que o Parlamento discute na especialidade esta proposta de lei, que transpõe a diretiva respeitante à oferta de serviços de comunicação social audiovisual, o Grupo Parlamentar do PSD quer agradecer às associações, à Associação Portuguesa de Imprensa e à Associação de Imprensa de Inspiração Cristã, os vossos contributos, inicialmente de forma escrita e agora aqui presencial, que são sempre muito úteis, dado o know-how que vocês têm e também o número de associados que representam. Esta proposta de lei do Governo decorre, então, de uma grande medida da obrigatoriedade de transpor a Diretiva da União Europeia número 1808. É, sem dúvida, uma transposição importante, necessária e há muito esperada. Há muito esperada porque a última Diretiva, neste sentido, tem quase 10 anos, não é? Portanto, é muito tempo, quase uma década. Portanto, esta proposta tem particular impacto na lei do cinema e do audiovisual, como já falaram, e também na comunicação social, mas com impacto inferior. Em relação a esta diretiva, queria aqui fazer duas referências e ler duas afirmações, uma delas do vice-presidente do Mercado Único Digital, que afirmou que estas novas regras refletem a evolução digital e reconhecem as diferentes formas de ver vídeos atualmente disponíveis, incentivam serviços inovadores e promovem o cinema europeu, mas também protegem os menores e lutam contra os discursos de incitação ao ódio de forma mais eficaz. Outra afirmação por parte da Comissária responsável pela Economia e Sociedade Digital, que afirmou que é absolutamente necessário um ambiente mais justo para todos os intervenientes no setor audiovisual. Além disso, o nosso setor cultural ocupa um lugar mais importante nas categorias a pedido, representando uma mudança significativa e positiva para os criadores e autores europeus. Estamos aqui a falar naquela percentagem dos 30% propostas, da quota mínima, não é? Relativamente ao vosso parecer, ressalta que o setor da imprensa, nomeadamente editores, jornais e revistas, irão ter um papel mais relevante no futuro próximo, em que eles próprios irão desenvolver plataformas de partilha de vídeos produzidos a partir de peças jornalísticas e informativas, o que torna mais relevante esta atividade. Realmente, esta transposição alarga realmente o seu âmbito para estas plataformas. Os meios de comunicação social mudaram drasticamente em menos de uma década, como é conhecido por todos, o que teve consequências e alterações substanciais na forma como as famílias acedem a estes meios. Hoje, principalmente os mais jovens estão a substituir os meios de comunicação social tradicionais, como já aqui foi referido, a televisão, a rádio, a imprensa escrita. Hoje, eles estão a ver os conteúdos em linha, a pedido, por exemplo, na compra ou aluguer de vídeos na plataforma VOD, não é? Hoje estão usada, principalmente agora com o Covid, e em diferentes dispositivos móveis, PCs, portáteis, tablets, smartphones, etc. Portanto, a par das oportunidades ora criadas, também se colocam alguns desafios, sendo certo que a Associação Portuguesa de Imprensa e a Associação de Imprensa de Inspiração Cristã chamam a atenção para dois aspectos fundamentais no seu parecer. Um deles é sobre os princípios e soluções da auto e corregulação, repetidamente referenciados na diretiva e retomados na transposição. O segundo ponto, também por vocês referidos, é sobre a extensão às plataformas de partilha de vídeo das regras relativas aos serviços da sociedade de informação e ao comércio eletrónico constantes da lei da televisão. Na boa senda da tradição deste setor, defendem as associações, estou mesmo a terminar, Sra. Presidente, modelos então que aprofundam a auto e a corregulação. Para terminar, se quero só então colocar uma questão, se a Sra. Presidente me autorizar, pelo que perguntamos então, se não consideram que existe o risco de serem necessárias alterações a estes bons princípios que defendem. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Passo novamente a palavra ao Sr. Dr. João Palmeiro. Quando for caso disso, o senhor avisa que é para falar. Está bem? Obrigada. Obrigado.
Muito obrigado, Sra. Deputada. E as referências que fez permitem-me, talvez, dizer-vos o seguinte. Eu admito que todos os senhores deputados estejam a perguntar, mas quando eles dizem que quem eles representam vão fazer plataformas de vídeo, no fundo o que é isto? Então, eu peço-vos o favor de, nos dias 15 e 16 de outubro, passarem pela Semana Digital da ACEP, que é a Associação do Comércio Eletrónico e Publicidade Interativa de Portugal. Nós acabamos de passar um acordo com a ACEP, em que vamos ter uma trintena de jornais regionais que vão produzir um vídeo. Cada um deles vai produzir um vídeo sobre aquilo que ele achar que na sua terra, na sua comunidade é importante. Tem toda a liberdade. Pode ser uma entrevista com o Sr. Presidente da Câmara, como pode ser uma entrevista com o Presidente do Clube de Futebol, como pode ser uma entrevista com o responsável pela luta contra a iliteracia ou contra o racismo, seja o que for. Tem uma regra única, é que a pessoa tem que ser daquela comunidade. Não podem vir a correr a Lisboa e entrevistar. Podem, claro que podem, mas nessa altura nós não aceitaremos vir a Lisboa e entrevistar um dos senhores deputados. Claro que se for o senhor deputado que é eleito por lá, faz todo o sentido. Mas não sendo, se não for, é a regra fundamental. Bom, isto vai acontecer no dia 15 e 16 de setembro. E depois? O que é que a gente vai fazer destes vídeos todos? Nós, que os estamos a entusiasmar para eles gastarem dinheiro, porque a ACEP faz tudo menos promover o pagamento dos vídeos. Portanto, nós estamos a têm que fazer, é importante, e eles no dia 20 de outubro vão estar a telefonar-me a dizer assim, então agora o que é que eu faço com isto? Onde é que eu ponho isto? Bom, e este é apenas um exemplo do princípio em que a resposta vai ser, nós vamos ter que encontrar uma plataforma e vamos ter que encontrar a forma de que estes vídeos que traduzem, não só para nós portugueses, mas para as comunidades portuguesas, traduzem em cada momento aquilo que antigamente os jornais regionais e locais traduziam quando iam para as comunidades a dizer o filho de não sei quem licenciou-se, morreu a avó de não sei quem, etc. Agora está aqui e é com um vídeo. E não é um vídeo noticioso só, nem jornalístico do ponto de vista da notícia. É um vídeo noticioso e jornalístico do ponto de vista da maneira séria e ética de organizar os conteúdos, mas com a vontade de transmitir, neste caso, o que é que aquelas comunidades fazem. Portanto, eu aproveitava esta sua pergunta para dizer que, e este é um caminho que não vai voltar para trás. Não sei se o Paulo quer, com a autorização da Sra. Presidente.
Sr. Presidente, era para dar conta, dar ênfase a algo que eu há pouco não dei, que é o papel crescente que temos vindo a notar relativamente aos meios de comunicação social que têm, portanto, tradicionais, que têm o seu jornal, que abriram a sua página na internet e estão cada vez mais a investir em produto vídeo e em produto informativo em vídeo. E, portanto, com a pandemia, aquilo que verificámos e com o advento das novas comunicações através do Skype e do Zoom, começou a ser cada vez mais frequente a ver entrevistas gravadas em vídeo e colocadas à disposição de toda a gente na internet. Portanto, não sendo uma televisão, não deixa de ser um produto em vídeo que representa uma peça audiovisual. E como tal, temos que acompanhar esta evolução. Conforme o João Palmeiro disse no início, nós não devemos ir à procura do prejuízo, atrás do prejuízo, perdoem-me a expressão. Devemos é ter uma postura face à realidade que estamos a viver, de nos prepararmos para aquilo que aí vem. E, de facto, já não volta atrás. Já não volta atrás. E ainda bem que não volta atrás, porque se estamos a perder eventualmente leitores numa plataforma, estamos a ganhar outros leitores e outros públicos, ou os públicos estão a mudar do tradicional para outro meio, que só temos a ganhar, nós, quando falo nós, produtores de informação. E nesse sentido, parece-me que é extremamente importante estarmos atentos. E daí a nossa disponibilidade em estarmos a acompanhar.
Muito obrigada. Vamos agora passar para o Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda. Tem a palavra a senhora deputada Beatriz Gomes Dias, por favor.
Presidente, muito obrigada aos representantes da Associação Portuguesa de Imprensa e da Associação de Imprensa de Inspiração Cristã pelo parecer escrito que nos enviaram e agora pela apresentação que fizeram e por algumas das respostas, pelas respostas que já deram até este momento. Contudo, eu continuo a precisar que de ajuda para compreender melhor quais é que são os mecanismos que os senhores identificam como de autorregulação e corregulação. Isso é um aspecto que realçaram bastante, quer seja no parecer escrito, quer seja depois na apresentação que fizeram. No vosso parecer, referem que têm uma parceria com a ERC e com a ARP, que é a autorregulação publicitária, e que eu gostava que nos falassem um bocado desta experiência, quais é que foram os principais resultados desta parceria e como é que o conhecimento adquirido desta experiência pode depois ser alocado para a transposição da diretiva e como é que nós podemos incluir esse conhecimento e as práticas, as melhores práticas, depois nestes mecanismos de corregulação e de autorregulação. Também aqui afirmam que este aspecto tem uma importância bastante relevante a quando da graduação da eventual infração, e eu também gostava de perguntar como é que nós podemos, como é que isto pode ser aferido e como é que depois esta informação pode ser traduzida. Outro aspecto também que trouxeram e que é bastante importante, é tudo no âmbito desta dimensão da corregulação e da autorregulação, tem a ver com a questão das coimas, eu acho que isso já referi, mas aqui queria passar a ler uma parte do parecer. Por estas razões, somos da opinião que deve também ser objeto de corregulação o valor das coimas referidas ao longo desta proposta de lei, tal como o procedimento administrativo que lhe está associado, incluindo a definição do que são situações de serviços, de programas de cobertura local ou de baixo volume de negócios ou baixas audiências. Eu sei que isto já foi objeto de explicação, contudo fiquei com algumas dúvidas e peço desculpa por reiterar a pergunta, mas era relevante poder entender melhor. Sim, e depois outro aspecto que eu acho bastante importante e que nós já tínhamos discutimos hoje nas audições que fizemos de manhã, mas com a experiência, com a larga experiência que têm, portanto, a vossa opinião e os vossos argumentos serão um importante contributo para a reflexão que estamos a fazer, tem a ver com as medidas que nós podemos implementar para a proteção dos consumidores, dos públicos mais sensíveis, como as crianças, o combate ao discurso de ódio e como é que nós tornamos os conteúdos que estão estão a migrar para o digital, disponíveis para pessoas com diversidade funcional. Ou seja, como é que nós podemos garantir que estes conteúdos são acessíveis a toda a população portuguesa com as diversidades funcionais que existem e como é que isso pode ser vertido na lei para garantir que não há impedimentos ao acesso. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Srs. Presidentes, passo novamente a palavra.
Muito obrigado. Então, começando...
Eu peço imensa desculpa, Sra. Presidente, eu esqueci-me de uma pergunta. Posso?
Pode sim, Sra. Deputada.
Muito obrigada, é muito rápido, é muito rápido. E tinha a ver com o exemplo que deu da Senhora de Santa Maria que se inscreveu, ou seja, como é que se pode também fazer, traduzir na lei ou nas diferentes leis as especificidades dos meios de comunicação, ou seja, para que as pessoas entendam que não é por escreverem mensagens no Facebook aos amigos que se tornam um órgão de comunicação social, como é que isso pode ser feito, e também gostava que desenvolvesse um bocadinho a ideia da literacia mediática, deu alguns exemplos, mas é um assunto que nos preocupa bastante, principalmente no combate ao discurso de ódio, à desinformação, como é que nós podemos ter isso traduzido. Muito obrigada, Sr. Presidente, e peço desculpa.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Agora sim, passo a palavra aos Srs. Presidentes, por favor.
Muito obrigado. Sra. Deputada, perdoar-me-á que eu não só vou falar depressa, como vou falar um bocado telegraficamente. Portanto, se alguma coisa não resultar claro depois do que eu vou dizer, por favor, não tenho dúvida nenhuma em voltar atrás. A autorregulação publicitária é qualquer coisa de que nós muito nos orgulhamos, porque funciona. Há cerca de 10 anos, quando começaram as apostas desportivas online, a autorregulação publicitária foi capaz de impedir que fosse feita publicidade aos betclicks e essas coisas todas que estavam a nascer. Nenhum órgão de comunicação social publicou mais publicidade a isso, o que representou uma perda imensa de investimentos nessa altura, até ao momento em que houve uma lei. Portanto, houve uma pergunta à autorregulação publicitária que tem um conselho técnico, o conselho disse não, a lei não permite que faça. E, portanto, o nosso ponto de vista é que os senhores não devem aceitar essa publicidade. Assim foi. Assim foi. Portanto, esta funciona. Do outro lado, temos a corregulação, que é uma partilha que nós deveríamos ter com a ERC em relação a uma coisa importantíssima e cada vez mais fundamental, que é a classificação das publicações periódicas. Não funciona. É uma longuíssima história, porque não funciona porque, no fundo, a ERC não foi preparada para partilhar em princípios de corregulação, mas a consequência mais visível e ridícula disto é que se forem hoje ao site da ERC, vão encontrar jornais online classificados como diários. E como eu pergunto à ERC, mas o que é um jornal online diário? Eu não sei. Foi ao sabor do interesse da pessoa que se registou. Quer dizer, é diário, porque outros são semanários, porque outros são mensários, porque outros são quinzenários. Ou seja, é a velha classificação, é sempre isto. É a velha classificação que está na cabeça das pessoas, a que depois juntam online. Eu gostava muito de fazer um jornal quinzenal, mas vou fazer online. Portanto, vou fazer um online quinzenal. Quando eu pergunto, mas qual é a diferença do diário? Ah, não é nenhuma. É só porque eu gostava de fazer. Portanto, esta matéria da corregulação é fundamental quando agarramos na história da autorregulação publicitária e pensamos nas coimas e numa coisa que não é nada fácil de discutir, eu sei, até é uma ousadia da nossa parte, eu tenho essa consciência, mas o que é verdade é que durante mais de uma década houve um acordo entre a autorregulação publicitária e o Instituto Português de Consumo, o Instituto Consumidor. E como o Instituto do Consumidor não tinha pessoas suficientes, não tinha funcionários suficientes para analisar e ver todos os processos, havia um princípio que era, quando a autorregulação publicitária determinava que se devia proceder de uma determinada forma e as entidades procediam dessa forma, davam conhecimento ao Instituto do Consumidor. E o Instituto do Consumidor, se não houvesse novamente uma queixa específica sobre esta matéria, arquivava o procedimento. E só se houvesse uma segunda ou uma terceira repetição, então aí mesmo sem queixa, o Instituto do Consumidor aplicava a coima. Ora bem, isto funcionou durante anos sem que a maior parte das pessoas desse por isso, porque funcionava, pura e simplesmente. Hoje em dia, com a Direção-Geral do Consumidor, existe um protocolo de princípio que já não é tão automático como este, mas, portanto, são boas práticas entre o Estado e setores que estão sujeitos a uma determinada regulação que funcionam e que funcionam de uma forma que me parece efetiva e concreta e que dura até hoje, quer dizer, não mudou. Finalmente, antes de passar aqui ao Paulo com sua autorização, só responder-lhe muito rapidamente que a questão das audiências no digital é uma questão muito complicada, porque estão sempre a alterar pelos algoritmos a forma como é possível analisar a forma em que a audiência está. E como a publicidade no digital não tem nada a ver com a publicidade no analógico, ou seja, o modo de funcionar da publicidade no analógico é eu lembrar-me que vi o produto ou lembrar-me das características do produto. No digital é eu querer, naquele momento, fazer uma compra eletrónica. Senão não vale a pena, quer dizer, senão não mudou nada, quer dizer, e no digital é o comércio eletrónico que está em causa. Ora bem, isto faz com que seja difícil transpor, como se tem tentado, infelizmente, muitas vezes até agora, a ideia de que a audiência é a mesma coisa, não é? E seja qual for a solução, ela só pode ser encontrada em conjunto com os operadores do mundo digital e com aqueles que têm que regular. Não há outra solução.
Muito obrigada, Sr. Doutor. Passo agora a palavra ao Grupo Parlamentar do CDS-PP, à Sra. Deputada Ana Rita Bessa, por favor.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Eu, entretanto, já me consegui constipar aqui durante a manhã, mas pronto, é só constipação, porque agora tenho que se avisar, acho eu, é só mesmo do ar-condicionado. Bom, queria então começar por cumprimentar a Associação Portuguesa da Imprensa e a Associação Portuguesa de Imprensa de Inspiração Cristã e dizer que achámos curioso o parecer que nos foi apresentado e que foi entregue como contributo pelo seguinte, porque ao contrário da maior parte dos outros parceiros que vêm reclamar interesses ou ajustes a players que já estão estabelecidos e bem estabelecidos no mercado, estas duas entidades, como um setor nascente ainda do ponto de vista da comunicação social em plataforma vídeo, portanto, ainda sem a mesma robustez e massa crítica do que outros, vêm dizer, no fundo, que estão à procura de um paralelismo na sua forma de crescimento e de atuação que depois convirja com todos os outros que já estão no mercado. Se eu bem entendo, é isto que vêm dizer. E achei interessante esta vontade de querer crescer já dentro de um quadro legal definido para cumprirem as regras, neste momento ainda num regime de autorregulação, não é? Ou seja, entre todos definirem, acompanharem o quadro legal que vai ser definido. Pronto, eu achei graça também, porque, embora sem relação direta, o que vieram aqui contar, o exemplo que deram hoje, vem referir também no contributo da Comissão da Carteira Profissional de Jornalista, que não sei se tiveram a ocasião de ler, que de facto diz isto, não é? Diz que há uma necessidade de definir melhor o que é um órgão de informação jornalístico, na medida em que cada vez mais, e vou citar, no setor dos mídias há uma proliferação de órgãos de comunicação social que têm registro na ERC, mas que funcionam sem jornalistas profissionais, no sentido estrito. E têm colaboradores que assim se intitulam, mas não são estritamente jornalistas. Não é? E que isso preocupa, porque, de facto, é muito fácil criar e reproduzir no meio digital e até fragmentar empresas de comunicação. E, portanto, que isto é um problema que preocupa vários dos contributos que aqui têm sido trazidos. O que eu gostava de perguntar para perceber concretamente como é que podemos criar então este quadro alinhado é que uma das coisas que falaram agora e que também vem refletido noutros parceiros tem que ver com a dupla condição de isenção de algumas condições, que eu acho que se aplica a vocês, que tem que ver com a definição do que é o baixo volume de negócios e do que é um limiar de baixas audiências. Um dos outros contributos tem a Associação, para não me enganar, a Associação de Produtores Independentes de Televisão, mas é um mercado diferente, faz uma proposta em que estabelece limiares concretos para esta duplicidade. Dizem eles que sugerem que a redação seja explícita e diga que baixo volume de negócios tem a ver com proveitos relevantes inferiores a 200 mil euros por ano e baixas audiências têm que ver com, no caso, operadores de televisão, quando forem inferiores a 0,1%. Pronto. Eu não sei se isto se aplica, talvez estes limiares para o vosso caso concreto sejam elevados, não sei, mas eu gostaria de saber se existe alguma possibilidade de introduzirmos dentro da redação da lei alguma latitude que possa já caminhar ao encontro quer da vossa realidade, quer das vossas expectativas de isenções. O que é neste setor crescente um baixo volume de negócios, como é que isso se define e o que é uma baixa audiência? Eu não tenho referenciais para isto e gostaria de poder ter. Obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Vamos agora passar via Skype, foi agora solicitado, à Sra. Deputada Diana Ferreira, do Partido Comunista Português.
Nossa. E a resposta?
Depois tem que responder primeiro, é verdade. Faça favor. Peço desculpa à Diana.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Pôs-me aqui numa posição difícil. Porque a minha tese de doutoramento chama-se Regulação dos Mídias, Regulação Dinâmica. E, portanto, a resposta que eu tenho que lhe dar é que não acredito que seja possível que uma lei estabeleça valores. Uma lei só pode estabelecer princípios para. Ou seja, tem que dizer que, por exemplo, o que eu acho que é uma baixa audiência é aquela que não pode crescer. Se a minha audiência for, por exemplo, a de pessoas que gostam de escrever livros de uma determinada maneira, essa audiência, quantos são? O Instituto Nacional de Estatísticas tem alguma previsão de quantos são os portugueses que estão? Não tem. Portanto, o que é indispensável é que estejam estabelecidos os princípios na lei para que, quando eu vou estabelecer baixa audiência, por exemplo, eu estou a ouvir os meus colegas da Associação dos Produtores dizerem 0,1%, estão a falar em 0,1% da metodologia que é usada pela MarkTest e que é usada pela... Bom, mas essa metodologia está condenada pelo próprio tempo digital e pelo próprio tempo da... Não é que não dure, vai durar com certeza algum tempo mais, mas rapidamente vai ser transformada em qualquer outra coisa. Portanto, o que eu defendo é que deveria haver, possivelmente, na lei, um anexo que diz, os princípios são estes. O que não pode ser considerado é que uma entidade tem baixa audiência se, por exemplo, for a televisão do Benfica, que tem todos os sócios do Benfica como parte da audiência, mas esses no... Espero que não haja aqui nenhum benfiquista em especial, mas esses no cómputo nacional são um número, eu usei um mau exemplo, já sei, mas só dei por isso depois. Bom, mas compreendem com certeza o meu ponto de vista. É a mesma coisa em relação aos 200 mil euros. Os 200 mil euros são fáceis de determinar quando nós pensamos numa produção que eu compro. Por exemplo, nós, agora, para a compra da publicidade institucional do Estado, fizemos um exercício e dissemos assim, nenhum jornal pode existir sem X números de jornalistas. Quanto custa manter esses X números de jornalistas? Custa isto. Logo, isto é o limiar mínimo. Ou seja, uma lógica que poderíamos seguir aqui era parecida com esta. Quer dizer, quem tem um rendimento que é inferior ou igual ou inferior em, ou superior em 20%, digamos assim, àquilo que custa manter a operação com qualidade jornalística, está considerado automaticamente. Podem ser 200 mil se eu empregar 20 jornalistas e podem ser 5 mil se eu empregar um. Quer dizer, depende. O que é importante é que a lei estabeleça os critérios para mim, não os valores, porque depois os critérios têm que ser trabalhados, como eu disse, em autorregulação e corregulação, e pronto, assim será. E, portanto, penso que, senhora deputada, respondi no...
Uma coisa certa, para um meio local, 200 mil euros é, de facto, a produção, eventualmente, de 10 anos de faturação, depende do... Portanto, acompanho o João Palmeiro nesta posição, penso que, em termos de autorregulação, podemos depois aferir com mais afinar os casos em si, porque tudo vai dependendo do volume de negócios da empresa, da operação, portanto temos é que ter o princípio salvaguardado. Permita-me que já agora que possa responder à senhora deputada relativamente à questão que colocou de que forma é que poderemos contribuir para o combate à iliteracia, ao descustódio, e que a todos os portugueses, independentemente da sua capacidade física, possam ser eliminadas as barreiras de acesso à informação. Nós, as nossas associações estão disponíveis para colaborar com, e já o têm feito de forma ativa, com campanhas públicas para as comunidades, não é financiadas publicamente, é públicas para a comunidade, nomeadamente nas escolas, de forma a que haja um maior acesso à informação produzida por um jornal ou por uma rádio, neste caso, uma vez que obedecem a critérios deontológicos ilegais. Aquilo que os jornais neste momento não estão disponíveis por uma questão de financiamento, de disponibilidade financeira, é construir na internet, nas suas plataformas, produtos para públicos mais restritos, mas que têm toda a legitimidade de terem acesso a essa informação, que por algumas deficiências físicas não têm acesso, mas que devem tê-lo, mas nós não temos meios para que possamos investir nessa área, porque não há disponibilidade orçamental para o fazer, e sabe Deus o que nós já temos no dia-a-dia para fazer com que os órgãos de informação possam, digamos, fazer o seu trabalho normalmente. Nesse sentido, aquilo que proponho é que haja apoio público, de forma a que os meios de comunicação social que o entenderem possam construir soluções, porque são soluções onerosas e que não têm retorno financeiro, como deve calcular. Uma percentagem pequena do público que terá acesso a esse tipo à nossa informação, mas que requer de uma solução tecnológica que é cara, obviamente os meios por si só não têm condições de o fazer.
Muito obrigada.
É a sugestão que deixamos.
Muito obrigada. Agora sim, eu estava tão ansiosa de ter uma ligação via Skype, porque há pouco até não respeitei a grelha. Passa a palavra à senhora deputada Diana Ferreira, do Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português. Olá, senhora deputada, boa tarde.
Olá, muito boa tarde, senhora presidente. Eu cumprimento a senhora presidente, cumprimento também os deputados da comissão e cumprimento naturalmente o doutor João Palmeira, o doutor Paulo Ribeiro, da API e da AIC, agradecendo desde já também o contributo que nos fizeram chegar por escrito, mas os esclarecimentos que foram dando no fundo durante esta audição. Sobre esta matéria e sobre esta PPL em concreto, o PCP tem um conjunto de reservas sobre esta transposição, bem como sobre a própria diretiva aprovada no Parlamento Europeu. E estas audições também são úteis para que nós possamos perceber as necessidades que existem no setor e as especificidades que também existem. No parecer que também nos fizeram chegar, e o Dr. João Palmeiro também já referiu isso na sua intervenção, falaram do crescimento exponencial das peças de vídeo, jornalísticas e informativas, que permitem, no fundo, que possam estimar que se criarão ou desenvolverão plataformas de partilha de vídeo produzidos por editores de jornais e de revistas. E, no fundo, que por esta mesma razão, o enquadramento e regulação previsto para estas situações nesta proposta de lei serão um elemento importante para esta, para solucionar este mesmo problema. Eu pedia só que aprofundassem a vossa reflexão sobre esta mesma matéria, porque efetivamente esta realidade de peças, no fundo, de vídeo, jornalísticas informativas online, que passam a ser, no fundo, produzidos por editores de jornais e revistas, que têm a ver exatamente com estas alterações na produção da informação, digamos assim, que estamos a assistir, pedia que aprofundassem esta necessidade e soluções concretas que entendessem que seria também importante encontrar-se para responder a esta mesma realidade. Eu queria ainda colocar uma questão sobre a necessidade de enquadramentos mais específicos para a questão da imprensa no âmbito desta mesma PPL, perceber se, pareceu-me pelas intervenções que aqui fizeram, que sentem de alguma forma essa necessidade e sentindo essa necessidade também o que é que achavam que era premente que pudesse ser tratado também nesta PPL. Queria ainda colocar uma outra questão, porque há uma especificidade muito significativa em matérias de órgãos de comunicação social, local e regional, e nomeadamente na imprensa local e regional. E em que muitas vezes legislação que é produzida não tem em conta esta realidade específica. Em relação a esta própria PPL e à diretiva, nós temos até a avaliação e o entendimento que isto, no fundo, é uma resposta ou acaba por ser aqui, no fundo, uma produção legislativa para os gigantes deste setor. E entendemos também que subsiste nesta mesma PPL e na diretiva que lhe dá origem uma isenção, no fundo, da responsabilidade editorial destas plataformas gigantes, e queria também perceber a vossa opinião sobre esta mesma matéria. Já aqui foi falada sobre a questão da regulação, da autorregulação, da corregulação, que também penso que já foi aprofundada, mas queria até, tendo em conta a última intervenção do Dr. Paulo Ribeiro, sobre a questão das pessoas com deficiência, a acessibilidade das pessoas com deficiência a um conjunto de meios, nomeadamente a meios digitais e a jornais digitais. Já percebi pela intervenção que teve que há aqui uma dificuldade, no fundo, em garantir, nomeadamente por parte dos órgãos de comunicação social local e regional, esta mesma resposta, e pedia também que aprofundasse esse assunto, porque é também uma preocupação que o PCP tem sobre, no fundo, na acessibilidade e no direito de todos no acesso à informação. Mesmo para terminar, eu queria saber, de alguma forma, se também, na avaliação que fazem desta própria PPL, se entendem que ela resolve, no que refere às questões da imprensa, aquilo que importa resolver neste momento. E perceber ainda, mesmo também para finalizar, colocando aqui também o que foi, já o CDS falou dessa matéria, mas o parecer da própria Comissão da Carteira Profissional dos Jornalistas sobre a proliferação de órgãos de comunicação social que obtêm registro na IERC. No caso dos jornais, um registro que pode ser de alguma forma, digamos, fácil de fazer, fácil não é a palavra mais adequada, mas penso que percebem a ideia que pretendo aqui transmitir, mas também perceber se este é também um momento para que esta questão sobre um registro dos órgãos de comunicação social que seja rigoroso de um ponto de vista da IERC, e em que também, através desse mesmo registro e dessa validação, no fundo, de um órgão de comunicação social, se entendem também que isso é a maneira, naturalmente, de contribuir para um combate à desinformação, à manipulação da informação e à disseminação de mentiras que também têm tido lugar no nosso país. E muito obrigada.
Muito obrigada, senhora deputada. Passa a palavra ao senhor doutor Paulo Ribeiro.
Eu só queria pedir, senhora presidente, sublinhar que o Paulo Ribeiro é membro da comissão da carteira profissional dos jornalistas e, portanto, eu iria sempre pedir que fosse ele o primeiro a intervir agora.
Muito obrigada.
Obrigada, senhora deputada, pelas questões que colocou. Eu começo, portanto, pela questão de analisarmos, de facto, na Comissão da Carteira Profissional dos Jornalistas. Pertenço ao plenário, obviamente não posso falar pela comissão, porque não sou presidente, mas partilhamos já essa preocupação, porque no âmbito, de facto, no registro de um órgão de informação sem jornalistas, é um pouco complicado. Porque chegámos neste momento ao ponto de ser mais fácil abrir um órgão de comunicação social no meio digital do que tirar uma carta de condução, seguramente, porque as dificuldades para a carta de condução se exigem um conjunto de critérios, são muito específicos e não defendemos que haja um exame, obviamente, para ter um meio de comunicação social local ou regional, porque na net já se perdeu um pouco esse conceito. Porque acaba por ser global. Mas do ponto de vista do seguimento dos critérios éticos e deontológicos, quer do ponto de vista da informação, quer do ponto de vista também da publicidade, acaba por ser, neste momento, uma dor de cabeça para todos os intervenientes do setor, quer seja a ERC, que passa muitas das coisas passa ao lado, quer também para os próprios, para o próprio meio em que estamos todos inseridos, que é o meio informativo. Nesse sentido, achamos que, de facto, a legislação, quando foi criada, não contemplava ainda o exponencial da internet e dos meios digitais, e penso que devemos fazer, somos defensores, devemos fazer uma reflexão com propostas bem fundamentadas e discutidas, no seguimento também das preocupações que os sindicatos jornalistas têm emitido, e nesse sentido também muitas das questões estamos a acompanhar, para que haja, digamos, um maior crivo, de forma a que depois possamos, de facto, respeitar o direito à informação, o direito e o dever do combate à iliteracia e também ao discurso de ódio. De outra forma, estamos neste momento com muitas dificuldades em fazê-lo. Também permita-me que fale relativamente ao acesso à informação, que é um direito constitucional, e que, de facto, há uma percentagem da população portuguesa que não tem essa oportunidade por alguns condicionalismos do ponto de vista da sua saúde. E, nesse sentido, aquilo que eu há pouco falei é que é difícil, do ponto de vista para um órgão de comunicação social regional e local, estar a investir uma fatia importante do seu orçamento em soluções tecnológicas para que uma pequena parte do seu público possa ter acesso à informação, quando esse dinheiro muitas vezes não chega no final do mês para pagar à gráfica ou para pagar a luz ou aos salários dos funcionários, como neste momento as coisas estão, e com tendência para se agravar. Portanto, aquilo que eu defendi há pouco é que, tendo em conta que, de facto, há um direito constitucional no acesso de todos os cidadãos à informação, é, nesse sentido, o Estado poder contribuir para que todos os cidadãos possam ter acesso à informação. E é um mecanismo de apoio especificamente para esse setor, que não se misture com os outros apoios do incentivo à leitura, da reconversão tecnológica, não tem nada a ver com isso. Tem a ver é que esta área específica, no acesso à informação por parte de públicos que têm alguns problemas do ponto de vista do acesso, do ponto de vista porque temos que infelizmente temos de falar sobre isso, não é muito agradável, mas temos de falar sobre isso, do ponto de vista do retorno económico, é quase nulo. Portanto, as empresas têm, neste momento, cada vez mais uma consciência de que o investimento, o pouco dinheiro que têm para investir, tem que ser para ter rentabilidade, para defender os postos de trabalho e os meios e o próprio órgão de comunicação social em si. É muito difícil estar a desviar vários milhares de euros para pagar soluções tecnológicas para uma pequena percentagem do auditório ter acesso aos... Não é por falta de vontade dos meios, ou dos empresários, ou dos diretores de jornais, não é nada por causa disso. É por causa de uma questão de escolha criteriosa e consciente para a viabilização do seu órgão. Daí eu ter falado há pouco no meio, no financiamento, no incentivo público, em que obviamente nós seríamos chamados porque também teríamos interesse, não é? Seríamos chamados a cofinanciar, mas de outra forma vejo muito, com muita dificuldade.
De qualquer forma, já está gasto o tempo. Muito bem, vamos então passar à segunda ronda, em que cada um dos grupos parlamentares tem 3 minutos. A senhora deputada Rosário Gambo, o PS prescinde. O PSD também prescinde? Muito bem. Bloco de Esquerda. Não percebi. Muito bem. Então, passo a palavra à senhora deputada Beatriz Gomes Dias, do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, por favor.
Muito obrigada, senhora Presidente. Eu vou fazer uma pergunta muito, muito rápida, que tem a ver com esta questão. Nós, hoje de manhã, ouvimos outras organizações e também sobre esta questão do acesso à informação, agora não me consigo lembrar bem do nome da associação, dizia que tinham que ser os produtores dos conteúdos, ou seja, as empresas que fazem os conteúdos é que deviam adaptá-los para poderem ser, para poder garantir que todas as pessoas pudessem aceder à informação e não aqueles que disponibilizam, ou seja, não as plataformas de vídeo que colocam. Eu gostava, portanto, para mim ficou evidente e compreendo o argumento que apresentou, que o Estado deve contribuir através de apoios para garantir que esta população com diferenças funcionais possa aceder à informação, portanto, e compreendo que essa deve ser uma medida que nós temos que ver como é que conseguimos introduzir no projeto, mas também gostava de se tem uma reflexão sobre se devem ser aqueles que produzem os conteúdos, portanto, num caso de um vídeo. Quer dizer, os vídeos são produzidos pelas vossas, pois é isso, ou seja, toda a adaptação terá de ser feita porque produz o conteúdo e disponibiliza o conteúdo. Ou seja, não há nenhuma entidade que aloje conteúdos produzidos por outros. Ok, está bem, era só esclarecer esta parte. Certo, muito obrigada.
Gostaria de saber se a senhora deputada Diana Ferreira quer usar a palavra, agora na segunda ronda.
Não, senhora Presidente. Não, o que também já foi sendo dito ao longo da audição foi respondendo a um conjunto de dúvidas que nós tínhamos, por isso prescindimos também desta intervenção. Muito obrigada.
Muito obrigada. A senhora deputada Ana Rita Bessa.
Não, apenas agradecer e prescindimos da ronda. Obrigada.
Muito obrigada. Senhora deputada, portanto, passo agora a palavra para uma intervenção final aos senhores presidentes. 5 minutos cada.
Muito bem. Então, eu vou apenas usar esta intervenção final, primeiro para, em relação à questão das pessoas com dificuldades, explicar só o seguinte. Há cerca de 8 anos, num dos congressos ou dos encontros que a Associação promoveu, apresentámos um projeto que permitia que os invisuais tivessem uma leitura dos jornais auditiva. Como esse procedimento não era elegível para os apoios do Estado à comunicação social, neste momento esse esse programa está implementado no Brasil. Não está implementado em Portugal. É uma coisa simples, mas aqui está outra vez. É uma coisa que tem que ser implementada. Claro que se hoje evoluirmos para a questão das plataformas, isso passa a ser um serviço que a plataforma pode oferecer. E porquê é que, e é a minha segunda parte da minha intervenção, é e porquê é que eu estou tão convencido que vai haver este caminho para as plataformas. É simples. Eu praticamente, não posso dizer todos, mas a grande maioria dos jornais regionais e locais portugueses, eu já os visitei. E em grande número deles encontro uma despensa, uma cave, um quarto ou uma sala onde vão poucas pessoas, com livros amontoados. E eu pergunto, o que é? Há só monografias sobre esta região que este jornal promoveu e que não teve meios de fazer chegar ao público. Teve, se calhar, muitas vezes, um apoio da Câmara para imprimir, teve um apoio de um mecenas, de uma fundação local, às vezes do próprio. E estes livros vão desde livros de recolha de poesia até de tradição, porque é que a terra se chama de uma determinada maneira. E vão ficando ali amontoados. É facílimo passar isto, não é aqueles, mas é facílimo que esta maneira de funcionar e que os jornais regionais e locais têm de cumprir a sua missão em relação às regiões e às comunidades onde estão inseridos, se transforma em vídeo. Só que para não ficar amontoado, tem que haver uma plataforma. E as grandes plataformas ainda vão ter alguma dificuldade em, e com isto vou terminar, ainda vão ter alguma dificuldade em estar abertas a isto. Pese embora, o Google, agora, durante a pandemia, ofereceu um apoio de cerca de 50 milhões de euros aos jornais regionais e locais de todo o mundo. Foram recebidos pelo Google cerca de 12.600 projetos, dos quais portugueses eram 60 e foram aprovados 50 projetos portugueses que fizeram entrar, neste período, mais de 200 mil euros nos jornais regionais. Já entrou, já lá está. O projeto começou no dia 24 de abril e o dinheiro já foi recebido por todos eles. E o Facebook, que tem um caminho diferente, porque o Facebook compreendeu que quando desaparecem os jornais regionais e locais nos Estados Unidos, diminui o tráfego no Facebook, porque as pessoas não têm fontes de informação para discutirem e para falarem umas com as outras. E então o Facebook está num procedimento diferente neste momento, anunciou já que iria comprar conteúdos jornalísticos, não sabemos ainda qual é o modelo, se é na base dos direitos de autor ou em quê, mas queria comprar conteúdos jornalísticos em Inglaterra, na Alemanha, no Brasil, nos Estados Unidos. E eu posso-vos dizer que nós já estamos a tentar fazer um acordo com os nossos colegas brasileiros para que esses conteúdos incluam a língua portuguesa. Apesar de serem comprados no Brasil, eles incluem a língua portuguesa. E, portanto, serão um movimento cultural. Claro que a política não interessará, quer dizer, não conseguiremos porque, em primeiro lugar, o Facebook está preocupado com o tráfego no Brasil, mas é o tráfego da língua portuguesa. E esta é uma oportunidade que nós não podemos perder. Portanto, isto é para lhe dizer que, para isso, será muito mais fácil, havendo uma plataforma de vídeos em Portugal, para ligar a esse outro sistema, seja ele qual for, estamos à espera de ver o que é que o Facebook vai dizer, mas para ligar, do que estar depois cada um por si próprio, não tem dimensão. Quer dizer, não existe. Um por si próprio não existe, não vale a pena. Portanto, é por estas razões que eu acredito e que eu acho que é tão importante, porque aqui o nosso movimento é ao contrário. Não é reclamar que a diretiva tem que ser alterada ou a transposição tem que ser alterada. A diretiva tem é que compreender que mais cedo ou mais tarde nós vamos cair lá dentro. E ao cairmos lá dentro, somos diferentes daqueles que já lá estão. E, portanto, isso tem que ser tido em consideração. Muito obrigado, Sra. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Faz favor, Sr. Doutor.
Sr. Presidente, obrigado. Apenas para concluir, para mostrar uma vez mais, dizer uma vez mais, estamos disponíveis enquanto produtores de conteúdos jornalísticos, porque é isso que, de certa forma, que representamos, para colaborar com a Assembleia da República na procura de soluções que garantam que todos os cidadãos tenham acesso de forma democrática, livre, a informação escrita, lida ou falada, mas com os pressupostos que há pouco referi, tendo em conta as preocupações também norteiam a nossa atividade profissional, que alguns dos órgãos que represento não têm o lucro como objetivo, mas a grande maioria tem, de facto, o lucro como objetivo. Mas nós já chegámos à conclusão de que há muito tempo que não é o lucro que nos faz correr, é um objetivo mais alto, que é, de facto, a informação das regiões e das comunidades que representamos. Nesse sentido, estamos à vossa disposição para colaborarmos em diversos patamares nesse sentido. E já agora, permitam-me também que, relativamente aqui a uma chega que foi dada, que é relativamente aos Correios, que esta Comissão se debruce sobre esta matéria, tendo em conta que está a chegar ao fim o prazo final da concessão e que é uma matéria que nos tem vindo a preocupar bastante, conforme já aqui referimos, e que foi agora sufragada pelo relatório da ANACOM relativamente ao mau serviço que a empresa tem vindo a prestar e que tem colocado os meios de comunicação social regionais, os jornais regionais, sobretudo, para além também de outros de outra ordem, numa situação muito complicada porque estamos dependentes deste operador único. Obrigado.
Muito obrigada, Sr. João Palmeiro. Muito obrigado, Sr. Paulo Ribeiro. Agradeço mais uma vez o parecer que enviaram, bem como a disponibilidade para estarem aqui hoje e todos os esclarecimentos adicionais que prestaram. De facto, este é um processo muito importante, esta diretiva é fundamental para este setor e, portanto, todos os contributos são bem-vindos e tudo aquilo que quiserem adicionar ao que já deram será bem-vindo. Já distribuí, pesquisei aqui na net e distribuí por todos a tese de doutoramento do Sr. João Palmeiro, que foi aqui referida. Não li, ainda não li, apesar de ter tido tempo para isso, mas ainda não li, mas já fiz distribuir e espero que seja uma boa leitura e que continuem também dessa forma a contribuir para o setor. Muito obrigada. Foi um prazer tê-los connosco.
Obrigado.
Só queria...